Está a começar mais um programa a 7 dias da informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles que vivem também na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O presidente angolano pediu desculpas públicas pelo grado mal que foram as execuções durante o massacre de 27 de maio de 1977, que, segundo diversas fontes, pode ter provocado cerca de 30 mil vítimas. Não é hora de nos apontarmos o dedo procurando os culpados, importa que cada um assuma as suas responsabilidades na parte que lhe cabe. É assim que, imbuídos deste espírito, viemos junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos em geral, pedir humildemente, em nome do Estado angolano, as nossas desculpas públicas pelo grande mal e que foram as execuções sumárias naquela altura e naquelas circunstâncias, afirmou João Lourenço numa mensagem à nação transmitida pela televisão pública de Angola nesta passada quarta-feira, véspera do 44º aniversário dos incidentes que, segundo analistas e sobreviventes, foram uma purga no seio do regime do então presidente Agostinho Neto. Para o presidente, o pedido público de desculpa e de perdão não se resume a simples palavras e reflete um sincero arrependimento e vontade de pôr fim à angústia que estas famílias acarretam por a falta de informação quanto aos seus entes queridos. Ao falar numa nova página da nossa história, João Lourenço encorajou a todos os outros autores e participantes dos conflitos políticos a fazerem-no igualmente. A história não se apaga, a verdade dos factos deve ser assumida para que as sociedades tomem as necessárias medidas preventivas para evitar as tragédias idênticas se repitam, acrescentou o chefe do Estado angolano. Também se referiu às outras vítimas dos conflitos que marcaram o país entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002. Este povo heroico e generoso que já deu provas de saber perdoar merece ouvir igualmente de quem tem a responsabilidade de o fazer um pedido público de desculpas e de perdão pelas almas de Tito Xinguns, Wilson dos Santos e respectivas famílias das valentes mulheres das fileiras da Jamba, dos passageiros do comboio do Zenza, do Itomba, dos martírios das cidades do Coitubié e do Bambo e outros não citados aqui. A cerimónia que aconteceu na presidência e na presença das principais autoridades do país, João Lourenço considerou esta virar de página deve conduzir à reconciliação genuína dos angolanos, independentemente das cores partidárias. Exorto a todos os cidadãos angolanos a dedicarmos todo o nosso saber, todas as nossas energias à causa da edificação do nosso projeto de nação, desenvolvimento económico e social, pela prosperidade e bem-estar dos angolanos, concluiu. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Finalmente, o MPLA, através do presidente do MPLA, presidente da República, veio comunicar aos angolanos e ao mundo que o 27 de maio aconteceu nos termos em que, no seu discurso, no dia 26, programado para as 17 horas, com algum atraso, e que alguns escreveram livros, fizeram conferências sobre este assunto. Há muitos sobreviventes vítimas, há muitos sobreviventes de que foram autores de massacres que aconteceram, ou o massacre que aconteceu, como entendermos, e que o MPLA sempre escondeu da história de Angola este acontecimento. Ainda bem que o presidente João Lourenço tem esta atitude frontal, pede desculpas em nome do Estado, sim, porque envolveu instituições do Estado, a 9ª Brigada, militares, cubanos, participação externa de apoio internamente, reconheceu o golpe de Estado. Então sempre houve um golpe de Estado. Houveram golpistas. Citou nomes de algumas vítimas: o Imortal, o Nito Alves, a Zita Alves, o David Zé, o Urbano Castro, enfim. Citou algumas dezenas de vítimas. Entre aquilo que estima 30 mil, muitos falam em muitos mais milhares de vítimas. E foi importante para os descendentes dessas vítimas terem uma regularização legal, a certidão de óbito das pessoas que faleceram, que não recuperaram os corpos, nem souberam onde é que essas pessoas faleceram, quando é que foram detidas, onde é que foram detidas, quais foram os autores. É o tal momento do apontar o dedo, que não se deve apontar o dedo. Mas tem que haver responsabilização. Porque ao escrever páginas na história, não é acrescentar, é ir àquele período da história e incluir lá aquelas páginas que vão ter que ser escritas não por um historiador do MPLA, mas sim por um conjunto de pessoas que viveram aqueles acontecimentos, que foram vítimas e autores daqueles acontecimentos. Por isso, com alguma responsabilidade e com a verdade, porque já que há pedido desculpas públicas e o perdão, baseia-se nas verdades, não em mentiras. E por isso começar o discurso logo o 27 de maio e depois vir evocar a situação da entrega às famílias, às ossadas de Salopeto Pena, como sabemos, sobrinho de Savimbi, com irmãs, com irmãos, não é? Um deles já teve um enterro de Estado, como sabemos. E por isso abriu-se a caixa de Pandora. A partir daqui, nada vai ser igual. Valorizamos, o povo mais humilde valoriza ouvir o chefe de Estado a pedir desculpas e perdão. Tinha que o fazer. Algum dia, algum dirigente, algum presidente do MPLA, Agostinho Neto não fez, Eduardo Santos não fez, fez João Lourenço. Ficará na história, nessas páginas do 27 de maio, como o indivíduo pelo Estado, mas também como isto partido do MPLA que nos governa desde a independência até essa altura, e foi o partido visado, porque isto foi internamente um problema de tendências ideológicas que houve e que se refletiu em consequência nesse golpe de Estado, não é? Reconhecidamente, e que agora se pede desculpas públicas e o perdão às vítimas e aos descendentes e sobreviventes desse ato idóneo. E por isso nós sabemos que as coisas agora vão evoluindo. E cada vez mais a imagem do MPLA, apesar de ser positivo o pedir desculpas e o perdão, não vai ser como antes. Por isso, as ossadas que serão entregues às famílias Salopeto Pena, Jeremias Chitunda, do general Mango, e também depois transporta-se para as mulheres queimadas nas fogueiras da Jamba, e também a situação familiar, que há pessoas da família do Tito Xinguns e do Wilson Santos, e houve outros também, e o ataque ao comboio que feito pelas FALAS, Forças Armadas de Libertação de Angola, guerrilha da UNITA. Não sei se isto é comparável, deixarei ao critério dos nossos ouvintes saber se isto é comparável, porque 27 de maio é 27 de maio, no âmbito da reconciliação nacional, que é muito mais do que isto, que foi o discurso. O discurso não foi tão abrangente da reconciliação nacional. Reconciliação nacional é também não perseguir manifestantes, não matar manifestantes. Manifestantes mortos pela polícia, não é? Não deter repórteres em serviço que são detidos e estão ilegalmente detidos em esquadras 2, 3, 4 dias, 5 dias. Isto também é reconciliação nacional. Por isso, a reconciliação nacional é um processo que vai continuar, não é? E que, a partir de hoje, pede-se às autoridades, sejam elas quais forem, da segurança, militares, polícia, administrativas, administração pública, os ministros, secretários de Estado, auxiliares do titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA. Que esta reconciliação, juntamente com a sociedade civil, com os cidadãos angolanos, com os partidos políticos da oposição, toda a gente está envolvida nesta reconciliação nacional. Mas não está envolvida no processo de 27 de maio de 1977. Tem que haver uma responsabilização. Não se pode pedir perdão publicamente e desculpas, e omitir intencionalmente a irresponsabilidade dessas pessoas. Elas próprias, cada um, ninguém se calhar as vai prender, ou as vai matar, ou vai provocar algum dano corporal, ou psicológico até, mas ouvir. Da mesma maneira que se ouve os sobreviventes, ouvir os autores. Em que circunstâncias é que cometeram esses atos de fuzilamento, de detenções ilícitas, pessoas que não tinham nada a ver com o MPLA, que sofreram, que morreram. Por isso, isto abriu-se a tal caixa de Pandora e agora a evolução, isto não parou por aqui, nem vai parar por aqui, nem é possível parar. O Senhor Presidente da República entendeu. E bem, quanto a mim, pedir desculpas publicamente e o perdão, mas agora vai-lhe fugir um pouco ao controle das consequências colaterais que isto vai provocar. E não estou a falar em situações negativas, não estou a falar em futuros ou consequentes conflitos, não, espero bem que não. Que não cheguemos até a esse ponto, mas que vai haver responsabilização, vai haver apontado o dedo, ah, vai, é só localizar as ditas pessoas, não é? Porque ele aplicou um termo de que as coisas tinham que estar em sigilo, mas porquê? Porquê? É isso que os cidadãos angolanos, as famílias angolanas, a sociedade civil, porquê o sigilo? Porque tantos anos de encobrimento e de sigilo? E mesmo depois da comissão ser criada em 2019 de reconciliação nacional, teve que se manter um certo sigilo para quê? Não se tinha que manter nenhum sigilo. Por isso, o processo está aí, a abertura está aí, a apresentação das desculpas e o perdão foram feitas. Agora cabe bastante aos sobreviventes e descendentes das vítimas usufruírem finalmente dos tais certidões de óbitos para desenvolverem legalmente as situações que têm que resolver. E depois, politicamente, vamos ver o evoluir e analisar e responder em conformidade tudo aquilo que vai ser as consequências deste discurso do Presidente da República, que não há divinos, não se pode adivinhar. Vamos observar o que é que pode acontecer a seguir.
Carlos, como é possível pedir desculpa por um crime cujo número de vítimas ainda ou nunca foi admitido publicamente, quer pelo governo ou pelo partido no poder, o tal partido visado?
Pois, essa é uma das perguntas pertinentes que vão continuar a fazer, não é? Por isso, fiquemos com a ideia positiva do pedido de desculpas e do perdão como a base de escrever páginas da história que têm que ser incluídas naquela data, com tudo aquilo que aconteceu. E que os historiadores vão fazer com base nos depoimentos dos sobreviventes, daquelas pessoas que escreveram os livros, que são algumas opiniões contraditórias, não é? Com muito posicionamento pessoal nessas questões. Mas que foi um passo que talvez algum dia alguém tinha que dar. E o presidente João Lourenço tem como positivo ter sido ele a dar esse passo. Se o deu da forma mais adequada, como respostas que todos querem saber, quer os envolvidos, quer os sobreviventes, quer os descendentes das vítimas, é o tal percurso diário de reconciliação nacional com este capítulo do 27 de maio de 1977, que tem que ser efetivamente analisado à parte, porque foi grave, e mostra aos angolanos, até aqueles grandes milhares de angolanos que hoje têm 30 anos, têm 30 e tais anos, que não eram nascidos na altura e que nunca souberam nada da história. Nunca estudaram, nunca lhes apresentaram, era um tabu, era como se aquilo nunca tivesse existido. E eles que vão questionar, e até em termos eleitorais, vai ser um eleitor que efetivamente vai apontar o dedo. Eu só agora é que tomo conhecimento, na altura eu até nem existia, mas nunca me foi permitido por este MPLA, que orienta o governo, que tem sido sempre governo desde a independência até hoje, eu aponto-lhes os dedos e são responsáveis. E a imagem do MPLA com isto não fica muito diferente da má imagem que tem decorrido. Até porque vai ser tema aqui no nosso programa. Das ditas malas da roubalheira, quer dizer que continua. Massacraram, ou por ideologia, ou por isto ou por aquilo. Houve milhares e milhares de vítimas que ainda ninguém consegue contabilizar muito bem, porque há registros que foram apagados, houve documentos que desapareceu, houve gente que já morreu. Mas a imagem que fica deste MPLA, que vai com esta imagem para as eleições, pois não é muito gratificante. E vai ser muito difícil captar eleitores. Já não bastava a roubalheira, a corrupção seletiva que encontram para condenar este e não tocar naquele, a impunidade, não é? E agora juntar este imbróglio do 27 de maio. Abriu-se a caixa e agora vamos ver quais são as consequências em termos de responsabilização, principalmente dos autores, não é? E vamos ver como é que isso vai acontecer ao longo do tempo.
As autoridades de Luanda anunciaram esta segunda-feira que apreenderam vários milhões de dólares, euros e kwanzas no âmbito de um processo de investigações a oficiais das Forças Armadas afeto à Procuradoria, à Presidência da República. Numa nota, a Procuradoria-Geral da República tornou público um processo de crime em que estão envolvidos oficiais das Forças Armadas angolanas afetos à Casa da Segurança do Presidente da República por suspeita de cometimento dos crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa e outros. Na ação foram apreendidos valores monetários em dinheiro sonante, guardados em caixas e malas, na ordem de milhões em dólares americanos e em euros, kwanzas, bem como residências e viaturas. Acrescenta-se no comunicado na semana passada, o Novo Jornal noticiou que o chefe das finanças da banda musical da Presidência da República, Major Pedro Luzat, tinha sido detido quando transportava duas malas carregadas com 100 milhões de dólares, no equivalente de 8,1 milhões, 1 milhões de euros e 4 milhões de euros. E escreveu que o investigado não justificou a posse e alegadamente procurava retirar o dinheiro do país. Contactada pela Lusa, a fonte da PGR confirmou tratar-se do mesmo caso. Também está esta segunda-feira, a Casa Civil da Presidência de Angola, foram exonerados seis generais oficiais, seis oficiais generais da Presidência, entre os quais está o tenente-general Ernesto Guerra Pires, do cargo de consultor do ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, o tenente-general Angelino Domingos Vieira, do cargo de secretário para o pessoal e quadros da Casa de Segurança do Presidente da República, além destes dois. Também o tenente-general José Manuel Felipe Fernandes, secretário da Casa de Segurança do Presidente da República, o tenente-general João Francisco Cristóvão, diretor do gabinete do Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, foram afastados os cargos de acordo com uma nota. O tenente-general Paulo Mário Bravo da Costa, que era secretário para a Logística e Infraestruturas da Casa de Segurança do Presidente da República, e o brigadeiro José Barroso Nicolau, antigo assistente principal da Secretaria para os Assuntos dos Órgãos de Inteligência e Segurança de Estado da Casa da Segurança do Presidente da República, foram também exonerados.
Ora bem, como um deles era da banda da música, não é? A música aqui desafinou de uma maneira estrondosa. Isto tem uma vertente interna e temos uma vertente externa. Na vertente interna, a sociedade civil, o cidadão angolano, olha para esta situação e diz: a roubalheira continua, ao mais alto nível, como foi na época do Eduardo Santos. Não estamos a falar do administrador municipal, não estamos a falar de um vice-governador, não estamos a falar de um administrativo, enfim, estamos a falar de gente de alta confiança do ministro de Estado e da Casa Civil de Segurança do presidente, que vendo decapitar por estes danos, gente, generais, tenentes generais, e acho que um é brigadeiro ou coisa que é, junto ao chefe da Casa da Segurança, admira-me que esse senhor, ministro de Estado e chefe da Casa da Segurança, também é general, em consciência, não apresenta demissão ao presidente João Lourenço. E em última análise, por que é que o presidente João Lourenço não exonera também este general Sebastião, ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança? Tinha toda a lógica política. Porque são indivíduos que, ao abrigo da confiança depositada pelo presidente da República e pelos ministros de Estado e chefe da Casa da Segurança, neles foi depositada essa confiança, não é? Numa situação que era impensável. Estamos habituados, infelizmente, a ouvir o estrangeiro no aeroporto que apanha com uma mala com 100 mil dólares, coisas assim, não é? E misturado com meio da roupa, depois voam um porão, coisas assim, de vez em quando. Estamos a falar de tenentes generais, topo militar, que o abrigo dessa patente e da sua farda fazem ou fizeram o que fizeram. E depois ter a Procuradoria-Geral da República a vir ao terreno e apresentar as provas assim da maneira como foi. Ainda bem que o fizeram, ainda bem que aconteceu, mas é uma situação inesperada que não passaria pela cabeça de qualquer cidadão. E voltamos à tal imagem interna. Estamos a ver a imagem interna disto, junto ao cidadão, junto ao eleitor. E mais uma vez, temos o Presidente da República, que ninguém pode esquecer que é o Presidente do MPLA. Quem é que eles escolhem para os cargos? Quem é que tem a bitola? Quem é que tem o crivo? Quem faz a seleção? A responsabilização outra vez. É uma palavra que realmente está sempre presente, mas a impunidade, que é outra palavra também sempre presente, inibe que haja responsáveis. Ah, mas não, detiveram seis e tal. Só seis? Então, mas há um tal major que anda, ou que parece já nem vivia já em Angola há uns anos, uma coisa assim, já estava fora, não é? Não estamos a falar no pequeno crime económico. E a partir daqui saltamos para a imagem externa. Então, o investidor internacional olha para este país, uns dias são malas que aparecem de milhões de dólares, milhões de euros, bilhões de kwanzas, o Banco Nacional de Angola tem que responder aos inquéritos, que obviamente a PGR vai ter que fazer, não é? Como é que esse dinheiro todo aparece assim em grandes quantidades? Quando o BNA já vem dizer, não, nós sabemos o dinheiro que nós distribuímos na banca comercial, por isso temos o controle, pois vamos ter que ver que há aí dezenas de pessoas envolvidas, também do topo, não é? Vamos ver se a banca não está, alguns bancos envolvidos, se alguns indivíduos no BNA também, toda a gente se calou, porque não estamos a falar de trocos, não é? Estamos a falar de milhões e de bilhões de kwanzas, não é? Então o investidor estrangeiro olha, então há uns dias que salta como notícia essa situação que não abona o país. E depois, passado um dia ou dois, vem o presidente da República pedir desculpas públicas e perdão de acontecimentos de 1977, que sempre disse que não existiram ou que não quiseram justificar e que vem justificar. Ele diz, mas isto é um país que, não, que eu não ponho lá dinheiro nenhum, nem um tostão, como se costuma dizer. Que a roubalheira é feita assim no topo, que há massacres assim, com intervenção de cubanos, de nonas brigadas, de militares, civis inocentes, aos milhares que nem sabem quanto. É que dois temas que se juntaram em termos históricos e factuais muito próximos um do outro. Pensam que as embaixadas em Luanda andam distraídas? Eles têm que fazer relatórios aos seus países. Eles têm que dar uma imagem do país em que os investidores querem trazer as suas poupanças. Isto, internamente, os reflexos de perda de confiança. Diz, epá, é claro que a árvore não faz a floresta, como se costuma dizer. Epá, mas isto são, já são muitas árvores. E já começa a ser meia floresta. Já começa a ser 2/3 da floresta. O cidadão angolano vai confiar em quem? Quando ele paga os seus impostos que é o erário público, cai na mão de ladrões, ao alto nível, do topo. Ah, mas está denunciado, tomou-se as medidas, deteve-se. Sim, mas quanto é que eles já não roubaram? Só foi estas malas que encontraram? Eles começaram a roubar no dia anterior? Só foi o tempo de pagar no dinheiro e meter dentro da mala? Mas estes massacres, porquê é que ainda morrem jovens manifestantes baleados pela polícia? É reconciliação nacional, foi o nosso primeiro tema. Está conjugado. Não vale a pena vir de separar, não, não há separação. Este mundo é global, infelizmente até a própria pandemia é global. Começou na China, rapidamente atingiu o mundo todo. Nós, os angolanos, não somos estúpidos. Não nos façam burros. As coisas são apresentadas tão básico que não é preciso ter grande inteligência. Basta ouvir, olhar e dizer, bem, estamos mal. Muito mal.
Carlos, a apreensão deste dinheiro, até que ponto a apreensão deste dinheiro pode vir comprometer os esforços do governo em ter acesso direto aos dólares americanos?
Vai dificultar o tesouro dos Estados Unidos, o controle que fazem por causa do terrorismo, do branqueamento de capitais, tudo isso, que Angola tem legislação apuradíssima, muito bem feita. Mas depois aparecem estes golpadas de roubalheira, pá, de milhões. Quem é que vai garantir aos Estados Unidos, à União Europeia, aos investidores, externamente, para onde é que vai esse dinheiro? Porquê é que está a ir em malas? Porque é dinheiro roubado. E dinheiro roubado tem que passar por uma lavandaria para ser lavado, branqueamento de capitais, para depois aparecer em determinados sítios, países offshore e tal, como dinheiro lícito. O indivíduo compra casas lá fora, compra grandes carros lá fora. Aliás, eles começam já com a burrice deles, não é? A comprar já grandes casas, grandes carros, com sinais exteriores de riqueza, não é? No próprio país, em Angola. Mas isto tudo, a imagem interna e a imagem externa, está intrinsecamente ligado. E depois vão avaliar os relatórios, dizer quanto tempo ou como é que isto vai acabar. Porque nós temos situações de impunidade em grande número. Ah, porque esse é militar alta patente. Ah, porque esse é dirigente do MPLA. Ah, porque esse ocupa o cargo não sei o quê, sobrinho não sei de quem, é padrinho de mais não sei o que mais. Impunidade. Está à vista de toda a gente. Externamente, Angola está numa situação complicada interna, vai continuar a ter uma complicação externa. Digam o que disserem, digam, mas como é que isto acontece convosco? O BNA tem controle das notas, das divisas, dos kwanzas para a banca comercial. Então, aonde é que está o descontrole? Onde é que o canal, alguém pega numa tesoura, corta aquilo e diz, agora vai diretamente para o meu bolso. Mas, ó, Sr. Presidente, pergunto lá fora, então, um indivíduo que trata da segurança do Presidente, que tem homens de sua estreita confiança colados a ele, estou a falar do Ministro de Estado, Chefe da Casa de Segurança, Sebastião, General Sebastião. Esse indivíduo, ele por iniciativa própria, devia-se demitir na hora. Não se demitiu, o presidente devia exonerar. Se o presidente da República, se Angola quer mostrar internamente, externamente, de que efetivamente a impunidade acabou, que é um Estado de Direito, que é um Estado democrático, que se está a fazer reconciliação nacional e que efetivamente a diplomacia económica, o ambiente de negócios é para se fazer, é para se criar, é para se ter empregos para os jovens, é para se ter empresas dinâmicas, é para se ter investidores que não ganham só dinheiro na importação, mas querem investir em Angola, eles têm em primeiro lugar mostrar de que em Angola não há roubalheira. Quem é Angola, quem rouba é punido, é investigado, é feito toda uma linha condutora que existe de indivíduos que estão efetivamente mafiosos, quando muitas vezes se levantam nos tribunais, não é? A máfia, não é? São mafiosos. Isto está a correr muito mal para o titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA. E o MPLA é sempre apontado, porque não há outra forma, não é? Porque a impunidade, caçaram seis, mas há mais que seis. Há quantos anos é que eles fazem isso? Há quantos dias ou semanas ou meses eles fazem isso? E quem mais é que faz? E isto para a comunidade internacional e, em particular, os investidores, é grave, muito grave.
A Polícia Nacional de Angola dispersou nesta quarta-feira, 25 de maio, em Benguela, centenas de jovens vendedores no início de uma operação denominada Benguela Segura e Limpa, lançada sob protestos de cidadãos que têm nas ruas a sua fonte de sobrevivência. Nem mesmo motoqueiros e taxistas, ainda sem pontos de estacionamento definidos, como admitem as autoridades, foram poupados no arranque de uma medida a coincidir com o elevado custo de vida. Por aqui começa, aliás, a crítica dos jovens vendedores que dizem ter sido surpreendidos na chegada aos locais de venda. Muitos cães, muitos cavalos e muitos agentes, só mesmo para os ambulantes. Isso é mau. Não há mais nada a fazer. O Estado tem de encontrar mecanismos. Muita gente vive da venda nas ruas, disse um dos vendedores, enquanto era empurrado para o mercado Heróis de Moncada, com espaço para novos ocupantes, mas com preços que levam a fazer contas à vida. Paga-se 500 kwanzas por bancada todos os dias, mas às vezes só conseguimos 1.500 kwanzas. O que vamos levar para casa? O questionou um dos vendedores. O chefe de gabinete de comunicação do Comando Provincial da Polícia Nacional, Ernesto Tshishuali, disse que a operação vai continuar, afirmando que visa desmantelar alguns focos de venda de desordenada e práticas ilegais, como lavagem de carros na via pública. Queremos elevar o nível de ordem pública e organização, disse Tshishuali. O arranque da Operação Benguela Segura e Limpa foi testemunhado pela administradora municipal, a Delta Matias.
Por isso, administrador municipal, o governo de Benguela, provincial de Benguela, através da polícia, quer uma Benguela limpa e segura. Há que cair em cima dos vendedores ambulantes, dos motoqueiros, dos lavadores de carros na rua. Esses é que tornam a cidade, desculpem o termo, suja, não é? E insegura. Ora, ainda há pouco tempo nós tivemos, nos temas anteriores, a falar da roubalheira ao mais alto nível. Quem são estes vendedores ambulantes? Quem são as mamães que acordam de madrugada, que nos trazem algumas, se não a grande parte delas, os artigos alimentares produzidos em terra angolana, que o pequeno agricultor familiar não tem uma cadeia de transporte, então utiliza os vendedores ambulantes. E o consumidor encontra o produto da terra que não foi importado, novo gasto de divisa. E ele todos os dias tem que trabalhar para o ganha-pão, para alimentar a família. Porque o Estado não cria emprego. O Estado não cria condições de os investidores fazerem empresas, criarem empresas e com isso criarem emprego. Por isso, tens que se virar. E o angolano tem que se virar mesmo para ter alguma comida para ele e para a família. Motoqueiros é igual. Os lavadores de carro é igual. E depois empurram para o mercado onde os seus clientes não vão, em que ele vai ter que pagar os 500 kwanzas por bancada, em que não pode até nem realizar esse dinheiro. Onde é que ele vai buscar o dinheiro para ir para o mercado? Também, eu não estou com isso a defender a anarquia, um espaço caótico. Quem vende carro para o seu carro, nem precisa sair, a vendedora já está próxima do coisa, pagou, andou. Em 2, 3 minutos aquilo está feito, já está a andar. Sensibilizar, que depois tem que limpar. Limpa aquela parte que ela ocupou. Fica limpo. Segurança. Muitas vezes elas queixam-se, as mamães húngaras queixam-se, é dos fiscais atrás dela, que lhes ficam com as mercadorias. Mas de que segurança é que estamos a falar? O Estado não tem capacidade de organização, nem de criar para lá dos funcionários públicos que recruta, de criar emprego. E depois vai em cima da classe mais baixa, que tem que se virar para alimentar a sua família, ele e a sua família, e vão-lhe cortar as hipóteses de sobrevivência, aumenta a pobreza. Porque os programas contra a pobreza não dá para todos. O próprio governo executivo central, da administração municipal de Benguela e do Lobito, o próprio governador reconhece o dinheiro do combate, dos programas de combate à pobreza, não chega para todos. Mas como ele vai fazer a feira dentro de dias em Benguela para os investidores, querem mostrar, o senhor governador acabado de chegar da Huila a Benguela, quer mostrar Benguela aos investidores na exposição de que a cidade de Benguela é limpa, é segura, vem investir. Mas o investidor, conforme os comentários feitos já nos 2 últimos temas atrás, não é? Ele vai ver outras coisas. Ele vai ver outras coisas. E as outras coisas que têm a ver com a rentabilidade do seu investimento. Porque uma mamã zungueira, um lavador de carros e outros que se viram e arranjam profissões de serviços para comer, são consumidores. Nenhum investidor vai criar uma empresa para produzir um produto quando o poder de compra não existe ou é muito baixo, porque o próprio governo corta, corta. Não, Benguela tem que ser limpa e segura. Quando fizer para a semana, ou daqui a uns dias, a exposição, com 150 expositores e tal, eles têm que ver que a cidade está melhor. Não importa se o indivíduo vai morrer de fome, que a família vai morrer de fome, arranjar as alternativas, tem a banca, não todos, todos que quisessem ir para lá, nunca iam. Mas eles não vão para lá, porque os clientes ali não vão. E depois não têm dinheiro para pagar os 500 kwanzas. Mas isto é difícil de perceber. Se é difícil de perceber, nós fazemos um desenho para eles entenderem melhor. E Luanda, que centraliza tudo, que diga, epá, nós estamos numa situação financeira que deixa lá a pessoa ganhar o pão de cada dia, abençoado por Deus. Estão a aumentar a pobreza só para mostrar que Benguela é limpa e segura.
Familiares dizem estar descontentes e a defesa vai recorrer ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Supremo de Angola reduziu a pena de 30 anos de prisão do líder da seita José Julino Kalupeteka para 23 anos, 5 anos depois do recurso interposto pela defesa. Familiares e advogados, no entanto, não concordam e pretendem recorrer ao Tribunal Constitucional. Kalupeteka foi condenado em 2015 pelas mortes ocorridas no Monte Sumbe, no Ambo, num conflito entre fiéis da referida seita e elementos da polícia e forças armadas. Para o filho Julino Katupe, essa redução de pena não serve o que nós esperamos das autoridades, é mesmo a liberdade, a libertação do pai, porque ele é inocente. Quem também não se contenta com o acordo é um dos advogados de defesa, Oliveira Nanso, da Associação Mão Livres do Ambo. O que nós pretendíamos com o recurso era a anulação dos atos praticados pelo Tribunal e não a redução, mas o Tribunal Supremo decidiu que esta via, mesmo assim, nós ainda temos o poder de recorrer ao Tribunal Constitucional, até porque ainda não fomos notificados desta decisão. Afirma não-se com esta redução de apenas 20 para 23 anos e como a Calopeteca está presa há 5 anos, em 2023 ele poderá sair em liberdade, qualificado ou frustrado e ainda de crimes de desobediência, resistência e posse ilegal de armas de fogo durante os confrontos de 2015. A oposição e várias organizações da sociedade civil condenaram o que chamaram de massacre do Monte Sumbe e a ONU chegou a pedir uma investigação independente que sempre foi negada pelo governo angolano. O que é que nós estamos aqui a falar novamente, Carlos?
Estamos a falar na justiça e que se calhar vai-se ter que esperar 30 ou 40 anos para depois, em nome do Estado, alguém vir pedir desculpas e perdão por estes atos que foram cometidos, muito mal investigados. Centralizou-se nas autoridades, nos homens que foram mortos, mas houve para ali também uma dezena ou centenas de pessoas mortas, vítimas, e que foram enterradas em sítios que ninguém sabe, e que vai ter que ter um dia uma explicação. Obviamente que o advogado de defesa de Kalupeteka fez o trabalho dele, e o melhor seria até anular realmente a sentença, fazer uma outra sessão do tribunal, mas previamente com outra investigação mais apurada, não é? Eu, nessa altura, por acaso, eu e outros tínhamos acabado de sair de Benguela e passamos pela cidade de Sumbe, Kwanza Sul, capital de Kwanza Sul. E ao próximo mar, fizemos uma paragem, tivemos buçado, então diziam-nos que a situação ali estava a ficar muito quente, as autoridades estavam com um problema. Se valia a pena ou se era seguro prosseguirmos a viagem para Luanda, que o destino era Luanda. E nós, pronto, como estávamos com deputado e com segurança policial própria, decidimos avançar. Mas o zunzum e rumor, sentia-se um clima de medo, um clima pesado. Não sabíamos, não tínhamos informações fiáveis do que estava a acontecer. E só depois, passados os dias, eu regressei a Portugal. Então começaram a surgir realmente as situações. Mas, na verdade, naquela passagem já tínhamos informações de que algo de grave tinha acontecido na área. E por isso, o que vai acontecer aqui é que o 27 de maio, quer dizer, que aconteceu e demorou 40 anos e tal para se pedir perdão e pedir desculpas, isto, o acontecimento do Monte Sumbo, é também o mesmo parâmetro, não é? É a mesma situação. Vai acontecer que daqui a uns anos alguém vai pedir desculpas e pedir perdão por aquilo que se fez.
Carlos, quando nós olhamos para a incidência da Carnupeteca, qual é a imagem que realmente o governo tenta projetar a nível internacional?
A nível interno e a nível internacional. É, primeiro, aquilo já se investiu, está arrumado, pronto, foram tantas vítimas, morreram tantos polícias, tantos civis, fiéis e tal, prendemos o Cabecilha, o ordenante e tal, e tudo ficou ali. Quer dizer, o que mais que aconteceu, que nós sabemos que fugiram para as matas, aquilo foi tão grave, não é? Não é? E houve ali dezenas, se não centenas de mortos que não sabemos onde é que está enterrado. A imagem é semelhante à do 27 de maio, que agora pedem perdão e desculpas, dizendo, começa por uma negação, ou dizem apenas minimizam, foram só 30 mil no 27 de maio, pode sabemos que foram mais que 30 mil, não é? Poderá chegar a dezenas e dezenas, dezenas de milhares de vítimas. E aqui com a situação do Calupiteca e com isto do Monte Sumbe, vai ser uma situação semelhante. Daqui a uns anos vão estar a pedir desculpas e perdão. E a imagem que fica exteriormente, obviamente, é negativa, não é?
A consultora Anna KC, African Economics, considerou hoje que a moeda nacional de Angola deve depreciar-se mais 10% este ano, o que vai empurrar os preços para cima, com a inflação a subida ligeiramente para 22,4%. Antevemos que a taxa de câmbio média para o Kwanza vá depreciar-se mais de 10% este ano, quando comparado com o ano passado, o que vai colocar a pressão no, no, nos preços do consumidor devido à forte dependência de Angola nos bens empregados, escrevem os analistas desta filial africana da consultora britânica Oxford Economics. Num comentário, a evolução do Kwanza NQC diz que a previsão para a sua média da inflação 2020, em 2020 é de 22,4%, ligeiramente acima da taxa de 22,3% registrada no ano passado. O aumento dos preços do petróleo em linha com a subida da procura vão beneficiar o segundo maior produtor de petróleo na África Subsaariana, mas a moeda angolana, alertam, vai continuar vulnerável devido à frágil recuperação económica e à procura global incerta devido à inflação de Covid-19 nos países mais desenvolvidos. Os preços em Angola aumentaram 24,82% nos últimos 2 meses. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, angolano, divulgados em meado de maio, depois de ter sido aumentado depois de ter visto um aumento de 2,9% nos preços entre março e abril. A variação homóloga situa-se em 24,82%, registrado um crescimento de 4,1 pontos percentuais com relação à observada e igual período do ano anterior, refere o índice dos preços de consumo consumidor nacional. O mesmo documento aponta que os preços aumentaram também 2,9% entre março e abril. O valor registrado em abril deste ano representa um aumento de 0,31 pontos percentuais face ao mês anterior e, em termos homólogos, de 0,04 pontos percentuais face aos 2,05% registrados no mesmo período do ano passado. Já desde o início do ano, a inflação em Angola soma 7,65%, valor semelhante ao registrado no, nos primeiros meses de 2020, quando alcançou os 7,89%. Em relação a 2019, isto representa um aumento de 3,25 pontos percentuais, face aos 4,40%, então, registados. Na proposta do Orçamento Geral do Estado angolano para 2021, Luanda estimou uma taxa de inflação acumulada de 18,27% para este ano. O que é que nós estamos aqui a falar para terminar, Carlos?
Ora bem, este último dado para os nossos ouvintes, em detalhe, pois está aí muito bem, por esta consultora referenciada, e repare, lá estamos as entidades externas a analisar pontualmente tudo o que se passa nos países onde os investidores são incentivados, aliciados a investirem. Por isso, estamos concentrados numa situação inflacionista que o povo angolano, que as famílias angolanas percebem muito bem, é não terem efetivamente a possibilidade durante o mês de comprar o que é básico para a sua sobrevivência, porque o dinheiro não chega, não é? E hoje os géneros alimentícios têm um preço, amanhã já custam mais, para a semana já custam mais, está sempre a subir, a inflação está sempre a subir. Quer isto dizer que, da parte do Executivo, do titular do Poder Executivo e presidente do MPLA, do Ministério das Finanças, a política definida macroeconómica anti-inflacionista não está a dar resultados em Angola, apesar da consultoria, que nós sabemos que o FMI acompanha, por isso é que dá as tranches e às vezes até elogia, não é? A forma como no Orçamento Geral do Estado está a ser contida as despesas públicas, as restrições que estão a ser feitas, mas o que é que se está a conseguir? Está-se a conseguir que há 5 anos a economia angolana está em recessão. E neste aspecto da inflação, as políticas anti-inflacionistas, se é que estão a ser praticadas, não estão a funcionar. E não estão a funcionar por duas componentes na economia, a oferta e a procura. Ou seja, a oferta não é suficiente para satisfazer a procura. Daí o aumento dos preços. É fácil de explicar. Não é necessário vir um grande economista ou o Ministério das Finanças vir com teorias. A sua política macroeconómica do Executivo angolano, anti-inflacionista, não existe. Ou se existe, não é eficiente. E nem o próprio FMI está a nível do Orçamento Geral dos Estados, em que apontam um determinado valor de 18,27%, está muito acima disto, como nós sabemos. E depois afeta a própria política monetária, ou seja, continua a haver uma desvalorização do Kwanza. Quer isto dizer que se a produção interna não é suficiente, as importações acabam por ter que se fazer e são pagas em divisas. Ora, sempre que se faz uma importação, os produtos importados chegam cada vez mais caros, porque os kwanzas, quando se transformam em dólares ou em euros, conforme a origem desses produtos, tem que ser cada vez mais, porque a moeda nacional está a desvalorizar. E, por conseguinte, quando esses produtos sejam mercados, já vêm efetivamente inflacionados. Por isso, temos aqui uma política monetária errada, temos aqui uma falta de, se é que existe, mas se existe, não tem eficiência, da mesma maneira que a política macroeconómica inflacionista não é suficientemente eficiente para efetivamente dar qualidade de vida aos angolanos. Daí que nós até o ano passado dizíamos, nos nossos comentários aqui na rádio, Angola Unida, de que a vida para os angolanos em 2021, e não tem nada a ver com a pandemia tem negativamente efeitos sobre a economia, sobre a sociedade, sobre a saúde, como nós sabemos, mas compete ao governo aplicar as políticas macroeconómicas para efetivamente garantir uma qualidade de vida ao seu povo. Não é? As famílias angolanas. E isso não está a acontecer.
Carlos, mesmo com o aumento do preço do petróleo, ou seja, o aumento do preço do petróleo ajudará a comatar a inflação a inflação nacional?
Não, e porquê? Porque houve um aceitar das políticas de consolidação propostas pelo FMI e que o executivo angolano aceitou, não é? Em que nós verificamos que as receitas excedentárias, quando houve, do petróleo, elas são aplicadas não para a área social, não para a área produtiva, mas sim para o serviço de dívida. Por isso é que todo o dinheiro, a indicação do FMI, todo o dinheiro que surge em termos de receitas, sejam petrolíferas, sejam outras, deve ser para pagar a dívida externa para haver uma consolidação de contas. E é por isso que mais de metade dos dinheiros disponíveis no Orçamento Geral do Estado serve para pagar dívidas e o FMI elogia esse tipo de política porque também está preocupada que quem financiou, quem entregou dinheiro ao FMI para entregar a Angola, tenha grandes lucros com isso. Tem que ser pago, não é verdade? Por isso, para satisfazer uns, fica o povo angolano por satisfazer as suas necessidades.
Carlos, tenha uma boa noite, bom fim de semana, até a próxima edição e um grande abraço.
Um grande abraço para os nossos ouvintes, para ti, Serafim, também. Uma boa resto de semana e um bom fim de semana também. Um abraço.
Um abraço.
Está sozinha, a ver a morte próxima. Sacrifícios aumentados redobram nosso parecer. Tem uma lágrima no canto do olho. 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 Se um dia mais, se um dia menos pudessem ver, na corrida para o poder, primeiro vão para se comer. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho. Velhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto. Tem uma lágrima no canto do olho. 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 uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo. Olhos doentes empobrecidos, olhos molhados emancipados. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Está sozinha, ver a morte aproximar. Sacrifícios aumentados redobram o nosso parecer. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver, viver na corrida para o poder, primeiro pão para se comer. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Velhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Os velhos morreram cedo, os filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo. Olhos doentes empobrecidos, olhos molhados e emancipados. Tenho uma lágrima no canto do olho. 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 Tenho uma lágrima no canto do olho.